Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, estamos no ar com mais uma edição de número 325. Olha que delícia, gente. Chegamos a essa marca linda, graças a vocês aí do outro lado, que segue a gente, que tá aqui toda semana, né? Toda quarta-feira, vocês sabem, tem um novo episódio do podcast Não Me Critica, que você já pode compartilhar. Por onde? Pelas redes sociais, claro, onde mais seria? Vai lá no Instagram, arroba não me critica, vai também no nosso Twitter, arroba não me critica, estamos também no Facebook, facebook.com/não me critica, e tem o nosso site, gente, que tem um monte de gente entrando, coloquei lá um negocinho, consegue ver quantas pessoas entram no site, tem um monte de gente acessando, a gente quer saber, quando você entra no site, você entra pra quê? Para pegar as para ver as dicas, para ouvir a gente por lá, para ler sobre o que é o podcast, porque você ama a gente mesmo e entra em todas as redes, a gente quer saber, tá bom? Por favor, vai lá no nosso Instagram, no site também, você pode deixar recado, tá? Que a gente vê tudo que vocês escrevem no nosso site, tá? Se você escrever. Fica ligado, tá? Esse episódio é mais um episódio de notícias, tá bom? Como a gente combinou com vocês, todo último dia do mês nós iremos trazer notícias da semana, do mês, o que bombou. Então vamos falar, tem muita coisa rolando, vocês sabem. E a gente vai trazer o que a gente acha de mais legal. E aí se você achar, poxa, não falaram sobre esse tema? Comenta lá no nosso Instagram, que no programa que vem a gente dá uma pincelada na sua notícia, tá bom? Pode deixar. Comigo aqui tem ela sempre, Mariana Perialdi.
Olá, Criticers, família Criticers, tudo bem? Como vocês estão? Sobrevivemos a mais uma semana, não é mesmo?
Não é mesmo.
Nesse desgoverno, gente.
Não é mesmo. Será que vai cair?
Ah, espero que sim, né? Agora que a gente está no futuro, né?
Agora vai,
pelo amor de Deus. E, gente, vocês perderam sexta-feira, tá? Se você não participou lá do Talks do Orelo, que a gente está no último dia do mês do Orgulho, olha que maravilha, né? Não porque está acabando, porque o Orgulho continua, gente.
Isso aí.
E lembrando que a Orelo, né, está fazendo uma campanha com outros podcasts sobre o Orgulho da Minha Voz, e a gente participou das Talks, né? Que eu não sei se vocês lembram do Clubhouse, lembra aquele aplicativo? Então, um negócio tipo assim, tipo Spaces do Twitter. É Space o nome, gente?
Isso.
Isso. Então, e a gente participou, né, às 8, a gente até, né, fez miglos.
Sim.
De outros podcasts. Então, fiquem ligadinhos na Orelo, participem dos Talks, que eles estão colocando coisas muito legais lá no aplicativo também. E acompanhem os outros podcasts que estão junto com a hashtag Orgulho da Minha Voz também. Só olhar lá nas redes da Orelo, galera.
Muito bom. Aproveita e ouça a gente pela Orelo. Se você não tiver o aplicativo, aproveita e baixa agora o aplicativo da Orelo, tá? Tem ela também, Thaís Passos.
Oiê, seus cringe, como é que vocês estão? Quem é cringe aí, levanta a mão.
Somos todos cringe.
Estamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, né, Thaís?
Com certeza. E vamos explicar por que é importante você tomar seu café da manhã, tomar um cafezinho preto, né? É muito importante. Mas os jovens, gente, não fazem isso.
Ah, enfim, bom, não vou dar minha opinião porque vão dizer, olha lá, cringe. Então deixa.
Amigo, você é um pouquinho cringe, sim. Não queria te falar.
Obrigado, Thaís. Eu sou com muito
orgulho. Cringe.
Isso aí, com muito orgulho. Porque eu me alimento de forma correta. Tomo café da manhã.
Não, não pula a refeição mais importante do dia.
Pulo. Pra dizer que eu não pulo, eu só pulo sábado e domingo, que é o dia que eu acordo mais tarde. Aí eu não quero tomar café pra almoçar 4. Não quero almoçar 4 horas, eu quero almoçar 12:30. Aí eu já pulo o café. Então, nesse momento, eu não sou cringe, tá? Final de semana eu sou jovenzinho. Aí durante a semana eu sou cringe.
E tá errado.
Fragmentada.
Exatamente. Então, gente, já vai lá no nosso Instagram, arroba não me critica, e comenta, tá bom? Curte a nossa foto, a nossa imagem lá do podcast, compartilha, ajuda a gente a fazer o Não Me Critica chegar a mais e mais pessoas, tá bom? A gente fica muito feliz sempre. E claro, você comentar também, que é muito importante. Muito bem, gente, vamos então para as nossas notícias dessa semana, né? Dando uma passada geral no que aconteceu de mais relevante pra gente, tá? E, de novo, se você achar que tem alguma notícia que a gente não falou, comenta lá no Instagram do Não Me Critica, tá bom? Bom, vamos falar da CPI, né? O primeiro NMC News que a gente trouxe aqui, falamos de CPI, e nesse a gente vai falar também porque ela tá bombando, né? É o assunto do momento, é a CPI, não era pra ser diferente, que bom que tá sendo o assunto do momento, que bom que as pessoas estão se interessando em assistir a CPI, né? Eu acho que as outras CPIs que tiveram, pelo menos eu não acompanhei nada delas, só os noticiários, e dessa vez eu tô acompanhando de perto, né? Claro, eu tô trabalhando e assistindo a TV quando dá uma paradinha para ouvir um lance ou outro. Então, na última sexta-feira a gente teve feito a chegada dos depoentes lá de forma bem diferente dos demais. Um deles chegou de colete à prova de balas, porque tá com medo de ser alvejado aí pelas denúncias que ele tá fazendo contra o governo, né? Que são os irmãos que tiveram lá, um é servidor público e o outro é deputado, trazendo até o Luiz Ricardo Miranda, depois eu vou tentar achar o nome do outro que não apareceu aqui. Mas eles foram lá na CPI levar esse momento tão importante que caiu aí na mídia nos últimos dias, que é essa pressão que esse servidor público estava recebendo de pessoas para compra cara do que as demais, né? Ela está no topo lá do valor, e isso alertou, né? Chamou a atenção. Esse servidor público pediu ajuda para o irmão, né? Para chegar até o presidente Bolsonaro. Informando, né? Olha, a gente está recebendo aqui uma pressão de algumas pessoas para comprar essa vacina. Tem algumas irregularidades na nota, que é o tal do invoice. Então a gente precisa chegar ao presidente, né? Chegou, na verdade, a um auxiliar do presidente. E Bolsonaro, né, fez o quê? Fez nada, né? Pelo menos é o que dizem. E aí, essas denúncias chegaram aí na CPI, que agora vai investigar e vai levar isso para o Supremo Tribunal Federal, indicando um crime de prevaricação de Bolsonaro. E aí a gente vai saber o que vai acontecer. A mídia está em cima, não é para menos, né? É óbvio que tem que estar mesmo. Os holofotes estão todos agora para esse caso. Vamos saber como o Bolsonaro vai se defender, porque reagir, a gente já está vendo como ele está reagindo, né? Ofendendo todo mundo, gritando, e cada dia mais cometendo, para mim, na minha opinião, crimes contra a saúde pública, que é o que ele faz, pedindo para a criança tirar máscara, pedindo para a mulher tirar máscara quando vai lá falar com ele, as fãs do Bolsonaro. Então, assim, que nível a gente chega, né? Que nível a gente chega que o simples uso, mas tão importante, de uma máscara vira palco para um presidente, sei lá o que ele quer, se ele quer se reeleger, se ele quer afrontar, ele quer tudo, né? Tudo de ruim, né?
Como é que vocês viram? É um fascista, né, galera?
É um fascista, né? Como é que vocês viram essas denúncias, meninas? Fala, Mari.
Não, eu tenho acompanhado também, né, a CPI o quanto eu posso, sim. E é bem isso, com certeza esse contrato com a Covaxin é falso, né, é uma coisa de fachada, para que 200 milhões de reais fossem roubados, sabe? Essa vacina não é reconhecida nem na Índia, né, nem pelos países mais envolvidos que estão já vacinando, né? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho, vamos ver que rumo vai tomar a CPI agora. Porque eu não estava colocando muita fé, não, vou ser bem sincera, gente, porque as pessoas protegem o Bolsonaro como um neném, como um bebê, o bebê dourado, ele, né, o maravilhoso, o icônico, o mito, entre milhões de aspas, né? E eu queria comentar também, né, sobre as afirmações que o Pedro Halal fez com a Jurema Werneck na CPI também durante essa última semana, falando que para melhorar o cenário da pandemia atualmente no Brasil do jeito que está, a gente teria que fazer um lockdown de verdade, né?
Sim.
De fato. E que a vacinação fosse de 1,5 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia. E o SUS tem a capacidade de fazer isso, né? Só não é do interesse do nosso desgoverno, né?
Sim.
Enfim,
E aí?
complexo.
Pois é, muito difícil. Você achou, Thaís?
Então, eu acho que assim, a gente tem que analisar um pouco as informações que a gente descobriu na CPI, até chegar esse momento, né? Se a gente for observar, ele teve uma péssima administração, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o fato dele ter achado que Manaus poderia ser uma vitrine para uma infecção em manada, então todo mundo iria se infectar e aí as pessoas, né, desenvolveriam anticorpos. Tudo isso, né, se a gente for analisar outras, ele ter ignorado os e-mails, tudo isso só agrava mais as informações que a gente descobriu essa semana. Porque assim, ele não só ignorou e-mails que ele poderia comprar uma vacina muito mais barata, ele foi fechar com outro contrato de uma forma assim completamente meio escusa, assim, né? Meio nas entrelinhas, através de outros funcionários, uma vacina que não tinha comprovação científica, e durante o governo dele, essa questão da falta de comprovação científica é uma coisa que tem aparecido muito, né? Então, assim, não tem justificativa para ele ter gasto tanto dinheiro se ainda fosse uma vacina que fosse uma dose única. Ainda não diria nada ser mais caro, mas assim, ele investiu um dinheiro excessivo numa vacina que não tinha comprovação. Então, eu acho que está na hora da gente começar. Quem ainda não se decidiu em quem vai votar, quem ainda está em dúvida em votar no Bolsonaro, eu acho que agora a gente está precisando se questionar por que que a gente está botando no poder alguém que está querendo matar a própria população, sabe?
E o Bolsonaro ainda jogou no colo também do Ricardo Barros, né? Que é lá da Câmara. Ele negou que tenha sido ele a pessoa mencionada pelo deputado e pelo presidente, né? Porque o Bolsonaro disse que citou ele, o Ricardo Barros, ao ouvir as denúncias da irregularidade na compra da vacina Covaxin. Então, assim, tem muita coisa para rolar. Muita coisa para acontecer e a gente espera de verdade que aconteça, né? Porque a gente quer assim que o governo corrupto não fique no poder, né? É óbvio que a gente busca isso. Eu acho que isso o povo brasileiro busca que a corrupção acabe, né? Porque ela mata também, né? Então vamos ver se nesse momento alguma coisa acontece, porque motivos já tem, né? Pedidos de impeachment também já tiveram vários, né? E ninguém nunca, todo mundo se esquivando, quem tem que tomar essa decisão de levar para frente ou não. Vamos ver se agora as coisas caminham, né? E esse povo aí que segue de olhos fechados o Bolsonaro, que pelo menos tem ouvidos, né? E que tenha entendido tudo isso que está acontecendo e a gravidade de tudo isso que está acontecendo. O grande problema também é que essa galera que segue o Bolsonaro, né, que apoia o governo, não leva a pandemia a sério, né?
Eles
Não,
são
não...
contra a inteligência. Perdão, galera, mas eu menti, não menti.
Eles não levam a sério. A gente com mais de 511 mil mortos já no Brasil, um dos países que mais, se não o único país que está morrendo mais gente hoje no mundo, a gente continua ainda com não utilização de máscara, a gente continua ainda negando a vacina, esquecendo da segunda dose. Então, assim, é um governo que não dá nenhum incentivo e não dá exemplo, né? É um governo de desexemplo, não sei nem se existe essa palavra, de falta de exemplo, melhor dizendo, no combate à pandemia. Isso é inacreditável, inacreditável. A gente tem ainda, tivemos na última semana capitais sem dose de vacina. Ao invés dele estar lá lutando para receber cada vez mais doses de vacinas, dando apoio, nem que seja financeiro também, para produção das vacinas, né, para compra de vacina de forma correta, né, e não dessa forma aí esquisita que a gente está acompanhando. Não, é um governo que está viajando aí pelo Brasil, cada vez mais dando mau exemplo, pedindo para criança tirar máscara, para pessoas que vão falar com ele tirar máscara. É absurdo. E ele já também falou, nesse mês, que quem já tomou a vacina e quem já teve Covid não precisa nem usar máscara. Olha isso, gente.
Não ouçam ele, tá? Porque as pessoas podem ter uma reinfecção sim, tá?
Exatamente.
Tem variantes, o vírus tá mutando pra caramba. Então, segura a onda aí, pelo amor de Deus. Até com segunda dose a gente vai ter que usar máscara, porque isso aí já passou pelo mundo inteiro, gente. Não adianta, não vai voltar ao normal tão rápido. Então, aceita que dói menos. É melhor, a gente tem que agradecer por estar vivo.
E como é que pode, né? A gente teve imagens esse mês também de Nova York voltando a uma normalidade, de outros locais voltando a uma normalidade, com parques abertos, com restaurantes, as pessoas se encontrando, se reunindo. Tiveram fogos de artifícios, né, lá em Nova York, quando festejando esse momento de retomada, né? Por exemplo, os teatros ainda não retomaram, parece que em setembro retorna, mas outras atividades já voltaram ao normal, né? Acredito que lá a gente entenda que já é o normal de novo. E a gente não pega esses exemplos para tentar seguir. A gente pega um exemplo de um presidente que vai contra a ciência. Então, assim, que povo é esse, gente, que não consegue seguir um exemplo que é óbvio que é o mais correto? Que é você usar a máscara, que é aguardar o povo se vacinar. A gente já está vivendo mais de um ano e meio daqui a pouco de pandemia. Claro que está todo mundo cansado, está todo mundo de saco cheio de estar trancado dentro de casa. Claro que está. Mas não é o momento para deixar a máscara de lado. Eu não digo nem que não é o momento de você dar uma volta num parque, de você dar uma volta na lagoa, de você, sei lá, dar uma caminhada aí fora, porque isso também faz bem para o corpo e para a mente. Óbvio que faz. Mas por que não usar a máscara? Use a máscara. Vai com a máscara, vai com um potinho de álcool no bolso, se você puder, e tenta viver a sua vida, mas não tire a máscara. Não tire a máscara de jeito nenhum, que você se coloque em risco, coloque a sua família em risco. Enfim.
Bom, não, e outra coisa... Fazendo um adendo que muitas pessoas não têm acesso a uma máscara, né? Têm a mesma máscara há 1000 anos, porque não tem como arrumar outra. E, e o governo deveria estar dando esse suporte também.
Exatamente.
Né? Para a população, oferecendo máscara acessível, uma máscara boa e acessível para a população, né? Enfim.
Eu também acho. Eu acho que máscara também era algo que tinha que estar aí, ó, sendo distribuído em tudo quanto é canto. Sendo distribuído com sinal de trânsito, com agentes lá, sendo distribuído em mercados, em shoppings. Tinha que estar acessível. Porque, assim, você saiu de casa, você molhou a sua máscara por algum motivo e não tem uma reserva, você acaba perdendo a utilidade daquela máscara. Se você tivesse acesso... Porque, assim, a gente não tá falando de uma coisa que... Ah, se você não usar a máscara, tudo bem. Também não vai ter... Não, tem problema sim. E se ela é o motivo, um dos artifícios para você se proteger, ela tinha que estar sendo distribuída em massa também. Assim como os testes também tinham que estar sendo feitos em massa. Como muita coisa deveria ter sido feita e não foi até hoje, né, gente? Então, assim, eu acho que é por isso também que a CPI tá lá para apurar o que deveria ter sido feito, por que não foi feito, enfim.
Eu queria acrescentar uma coisa. A máscara é tão importante que, se a gente for ver, por exemplo, Israel, eles já vacinaram a maior parte da população e as pessoas já estavam saindo sem máscara. E por causa das variantes das pessoas indo lá e tal, eles estão começando a instituir que as pessoas usem máscaras em lugares fechados. Então, assim, é só para a gente pensar também a importância da máscara, porque até em Israel, que eles já estão avançados nessa questão, o cara ainda está pedindo para eles usarem máscaras em lugares fechados, é porque, cara, a máscara é uma coisa importante, né? Então, vamos usar.
Exatamente. E na hora de você tomar a sua vacina, povo que está ouvindo a gente, não busque, eu quero tomar aquela vacina. Sim. Se não tiver aquela vacina, eu não vou tomar.
Laboratório que tiver.
Isso aí. Tem a Janssen, que é uma dose só. Queria tanto, todos queriam. Todos queriam uma dose só. Não é só você que queria uma dose da Janssen. Mas você chegou a sua vez, você vai no posto de saúde, na clínica da família, enfim, como é o nome aí no seu estado, acho que é o mesmo nome para todo mundo. Vai lá, toma sua dose e pronto. Ah, essa dose é o quê? 3 meses? Bota no calendário, bota um alerta no celular. Eu fiz isso tudo. Segunda dose está anotada aqui no meu calendário.
A minha tá também, eu sei.
Isso aí. Você que é cringe, faz a forma que... Você que não é cringe, na verdade, que não tem um calendário de papel como eu tenho, bota isso em algum local que você ache super da hora, entendeu? Mas não deixe de tomar a sua segunda dose, tá? Pra você ter 100%
bota
da imunização.
Bota no TikTok, sei lá, vocês que usam essas coisas de jovem.
E outra, faz uma outra coisa também, você pode... Não sei, esqueci. Mas deixa eu continuar então, porque eu perdi. Bom, vamos então falar ainda falando ainda do governo, né? Só pra gente não sair. Tem mais uma do governo aí, né, Mari? Parece que alguém caiu aí, não caiu? Parece que a boiada tá passando.
Opa!
É, gente, no caso, né? Os exaltados foram humilhados, graças a Deus.
Vidade,
então,
gado.
Gente, o ceboso do Ricardo Salles caiu, graças a Deus. Mas a gente não ficou numa situação muito melhor, pois quem agora tá no lugar dele, né, é o Joaquim Leite. Um candango aí que a família dele tá disputando posse em terra indígena. Gente, o governo tá dando voz pra grileiro, né? Pra galera que ocupa mesmo as terras. Gente, a reforma agrária, sabe? Uma coisa assim, queria tanto. Mas enfim, gente, então assim, não estamos salvos ainda. Bolsonaro vai cair. Hoje, no dia da gravação, teve manifestação contra o Bolsonaro já. Teve a favor, teve... Ih, Deus me livre, guarde. Mas vai cair. Fé.
Isso aí. Bom, demorou muito, né, pro Ricardo Salles cair.
Gente, demorou.
Mas é aquilo, os escândalos acontecem e eles colocam luz mais ainda nessas pessoas do governo, né? Então, uma hora acaba caindo. Então, quem sabe não é a vez do Bolsonaro, não é mesmo? Mas vem...
Amém, amigo.
Amém, amém. Ano que vem nós temos o quê, Thaís?
Ih, ano que vem a gente vai ter um evento especial. Que vai ser as eleições, entendeu? E pelas pesquisas que estão fazendo, né, e que o IPEC fez, vai apontar que o Lula vai vencer no primeiro turno, graças a Deus, né, quem que ia vencer? Não tem outra opção, vai ser o Lula. Não é verdade? Por isso que o Bolsonaro já tá desesperado, já, antemão. É Lula, é manifestação. Esse homem, graças a Deus, tá sem sossego. Aí ele tá desesperado. E
Bolsonaro
assim,
triste é a minha felicidade.
Isso aí.
Quando o Bolsonaro tá triste, é porque eu tô feliz.
Isso aí. É.
E aí, eu acho que é interessante a gente analisar, porque o Lula, ele vai realmente entrar como um grande representante que pode, de fato, derrotar o Bolsonaro nas próximas eleições. Então, se a gente observar, tem vários políticos que estão se vinculando, não é bem vinculando, mas estão apoiando ele, que estão se vinculando de alguma forma. O Jean Willis, que tinha saído do país... porque sofreu ameaças e tal. Acho que ele vai se filiar ao PT. Já se filiou, né? Uhum. O Fernando Henrique Cardoso, que eu fico brincando, que é o arqui-inimigo do Lula. Ele já demonstrou o apoio. Então, assim, várias pessoas, elas estão se unindo em prol de o Lula ser um representante para derrotar o Bolsonaro. E pelas pesquisas, ele está avançando muito. Algumas apontam para ele avançar no segundo turno, né? Para ele ganhar no segundo turno. E nessa, ele ganha logo no primeiro turno. Então, assim, dá pelo menos uma esperançazinha, né?
Exatamente.
Eu sei que conheço pessoas que, né, não curtem o PT, não querem o PT no poder, não acham que o Lula tem força... Mas, gente, é o candidato que tem força. Vocês estão vendo aí que é o candidato que tem força, né? Eu acho que nesse momento não há ninguém que possa substituir ele. Ah, mas ele só quer palco. Gente, e tá errado. Porque eu acho que, assim, o Bolsonaro criou toda uma estratégia de ter um fã-clube, um fandom, igual os Critiquers.
Uhum.
Então, assim,
Igualzinho as Critiquers.
Sabe? Pelo amor de Deus, quem são os cactos perto dos gados? Nada.
Exatamente.
Então, caralho, amiga.
A gente, Tem que pensar que isso, gente. A gente tem que ser estratégico nesse momento, hein?
É
tô
isso aí,
muito
Pé.
Reality. Tô assistindo muito reality.
Aí,
mas a vida real é isso, né? Reality. Reality.
A galera, nessa pesquisa, né? Eles mostra que brancos e nulos estão com 10%. Brancos e nulos estão com o percentual maior do que o terceiro colocado, que é o Ciro. Depois vem o Dória, Mandetta. Então, assim, esses 10%, gente, vamos pensar. Vamos pensar. Não adianta a gente se dividir e pulverizar e esse homem ter chance de ainda ir pro segundo turno. Cara, eu até queria que fosse Lula e um outro pro segundo turno. Eu não queria que Bolsonaro chegasse nem próximo de uma possibilidade de ir pro segundo turno, entendeu? Porque assim, eu não tô aqui fazendo militância para o PT, não, porque eu entendo também quem não gosta, quem não apoia. A gente só não pode apoiar é Bolsonaro, gente. É só isso. É isso que eu falo. No momento que o Brasil está, ele não precisa de mais 4 anos de Bolsonaro. Não precisa.
Não precisa, pelo amor de Deus, já vimos já o que ele é capaz, tá bom, não. Vocês que falaram, vamos ver. Não torce contra, não. Não torce contra. Eu não precisei nem torcer contra. Eu não precisei fazer nada.
É verdade.
Foi tudo sozinho. Ele fez sozinho, tá? Ele fez sozinho. E uma outra importante informação também, que tomara que seja correta, é que a reprovação dele subiu para 49%. Né?
Eu tinha visto que estava 50% até em alguns lugares.
Ótimo. Tá ótimo. Tem que estar 80%. Tem que ter pesquisas suficientes para mostrar que o impeachment dele já tinha que ter acontecido há muito tempo. E, isso vai sendo empurrado com a barriga, e já tá praticamente não, tá em julho, né? Hoje é o último dia do mês de junho. A gente já tá em julho. Daqui a pouco a gente já estamos na reta final dos últimos 6 meses de 2021. Daqui a pouco a gente entra em 2022 e esse homem cumpriu os 4 anos no poder. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que país é esse? Muito bem. Bom, vamos falar agora do assunto que foi tema da semana. E que nós vamos saber com a Thaís como esse troço surgiu, gente. Porque, assim, a internet é muito rápida, né? E nem sempre, né, a gente que é cringe consegue acompanhar, porque a gente trabalha, né, a gente tá ali fazendo um monte de coisa, tomando nosso cafezinho, né, tomando nosso café da manhã, e a gente acaba não acompanhando algumas coisas. E aí, do nada, veio esse negócio de cringe, que é isso, Thaís, pelo amor de Deus?
Eu amo que sou eu que tenho que falar, porque eu sou cringe.
Amiga, não, somos todos cringe, amiga. Somos millennials, os millennials são cringe.
Olha, gente, o que acontece nesse negócio de cringe, né? O que acontece? Os jovenzinhos que vêm da geração depois da nossa...
Anos 2000,
isso. Eles chegaram no consenso de todas as coisas que a gente faz que são vergonha alheia. Algumas eu concordo, tá?
Tipo, eu concordo. Gostar de Taylor Swift,
eu concordo.
Amiga, não pode falar mal de diva pop no Não Me Critica, que dá briga.
Dá briga.
Desculpa, os
ouvintes vão te xingar.
Gosta.
Tô brincando,
não,
galera.
Gente,
amo vocês.
Você pode ouvir escondido, né? Mas você falar assim, abertamente. Eu amo a Taylor Swift, não sei.
Amiga, tem muita gente.
Ai, meu Deus.
Também não entendo, mas...
Não entendo. Não, e tipo assim, usar calça skinny também não entendo, também não gosto.
Usava, gente, na minha época. Na minha época jovenzinho, eu ia pra boate de calça skinny.
Gente, eu sou rabuda, eu vou usar calça skinny sim, pra mostrar meu atributo sim. Quem não gostou só lamenta, porque tá com inveja do meu rabão.
Eu ia quase segunda pele. De tão apertada que a calça...
Nossa, que isso, gente? Eu não consigo,
tá
não,
errado.
Cara. Tem que estar livre.
Não, tem que estar tudo apertadinho. Fala, Deus.
Olha, muita coisa. Uma lista enorme de coisas que a gente faz que é vergonha alheia. Tipo, tomar café da manhã, tomar café preto. Não pode dividir o cabelo do lado. Não pode fazer nada. Não pode botar emoji. Eu não sei como é que a pessoa vai saber.
Caralho,
qual é a sua emoção
emoji.
Se você não usa o emoji.
A gente volta pra idade da pedra, é isso, então?
Eu, pra pra que, que eu vou ficar escrevendo? Lendo um bando de texto. Se eu posso botar um emoji.
Ah, será que a geração Z é contra áudio também?
Ah, com certeza.
Deve com certeza.
Penso que o WhatsApp criou a velocidade dos áudios lá.
É, não, eu amei. Se você ouvir a velocidade do áudio normal, você é cringe. Você tem que ouvir no 1,5.
Ah, é verdade. Tem isso, é verdade.
Porque você não tem o WhatsApp beta e recebe as informações mais rápido. Você não sabe apertar ali pra botar em velocidade 1,5 ou 2. Por isso que você é cringe. Ou seja, cringe é quem não tá por dentro da tecnologia. Não, não é porque quem tá, não tá por dentro da tecnologia.
É
porque
você não...
Se eu tomo um café numa cafeteira mega high-tech, eu sou cringe?
É.
É. Ah. Você toma café que não é Starbucks.
Mas é que horas que você vai tomar? É 9 da manhã ou é depois no meio-dia?
O quê? O café?
É.
Ah, se eu quiser tomar café.
Não, então você é cringe, não pode. Tomar café só depois do meio-dia.
Gente, não pode nem usar sapatilha de bico redondo, tô passando mal.
Não pode usar legging. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou viver sem legging? Pelo amor de Deus.
Mas é bem millennial mesmo, é bem millennial essas coisas que...
Não, mas eu concordo, mas por exemplo, enaltecer Friends é um pouquinho vergonhoso sim, gente, tem que concordar.
Sim, também acho. Não superar uma pro Harry Potter também, eu confesso. Ou filmes da Disney, confesso também.
Gente,
que mas... É um pouquinho cringe, eu entendo. Mas eu gosto, e aí? Me processa.
Gente,
eu
olha...
Sou cringe. É. Gente, pra quem não sabe, tem um teste no BuzzFeed, quem mais? Quem mais, não é mesmo?
Quem
faria um teste? É, pra saber se você é cringe. E eu tirei muito cringe. Todo mundo aqui tirou muito cringe, né? A gente é cringe, gente. Vocês sabem, vocês ouvem a gente.
É, já
estão dizendo também que é cringe explicar o que é cringe. Então nós estamos sendo cringe aqui agora.
Ah, é, estamos. Mas a gente critica, é muito
cringe. O sinônimo de nome critica é cringe.
Por que
nome cringe? Cringe.
Pô, porque tudo aqui representa a gente, bicha. É 90% tô me sentindo representada, viu? Uma lista aqui. Tem que gostar de Harry Potter pra ser cringe, tem que gostar de rock, tem que tomar café, tudo que eu faço, tudo que a gente faz, tem que pagar boleto.
Ai, sou muito cringe.
O nome é cringe.
Ah, cara, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? Falta do que fazer. Vai lá assistir a CPI, gente.
É isso que eu tô falando, não a galera pode. Cringe é jovem. A galera cringe é jovem. Eles ainda não estão... tendo que fazer tanta... Não, tem gente que sim, porque tem jovem que tem que ralar desde cedo. É. Mas, gente, a galera que se importa com isso é a galera que ainda... Tu não sabe o que é a vida ainda, amor. E tu vai ver só. Se tu vai sair pra trabalhar de manhã sem tomar o café da manhã, o que vai acontecer contigo? Vai cair duro no meio da rua. Isso. Passando mal.
Agora, olha só. Acha. O que eu tô vendo aqui também é que parte da geração Z... que é formada por jovens que nasceram entre 90 e 2010, não tô aí.
90 e 2010, mas não, eu nasci depois de 90.
Então você é eu geração Z.
Amigo, você... 100% não, eu sou millennial, eu sou muito millennial, gente, não, para. Não,
olha só.
Não faz isso comigo, não.
Parte da geração Z, formada por jovens nascidos entre o final dos anos 90...
Ah, e... final dos anos 90.
Ô, amiga, tu nasceu no início dos anos 90.
É, que não, eu entendi bicho. Dos anos 90. Eu fiquei, ué.
Tá, aos anos 2010. Passou a classificar os millennials nascidos entre 80 e 96. Então você é millennial.
Sim.
Tá. Como cafona e antiquados.
Você é millennial, cafona ou antiquado?
Eu sou, porque eu nasci em 82.
Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus, que foi, Thaís?
Não, mas eu também sou brega pra caramba. Eu tô vendo aqui a lista, eu preencho todos os requisitos.
Eu preencho quase todos os requisitos, mano. Tipo assim, 90%.
Gente, que dão muita vergonha alheia. Como assim dão muita vergonha? Tá dizendo que a gente, se tomar café, dá vergonha alheia. Se falar litrão ou boleto, dá vergonha alheia.
Ai, é que eles não pagam boleto, amigo. Não precisa
não pagar
boleto.
Pra tomar litrão, eu, hein.
Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo, não.
Eu vi um tweet que era assim: geração Z faz millennials surtarem.
Já tô surtando.
A gente não é cringe de nada.
Eu, hein?
Eu vi também uma outra parada com, tipo, os millennials assim: ah, vou fazer não sei o que, sei lá, tipo, jogar um videogame, vou assistir, vou ouvir K-pop, vou assistir um anime. E aí todo mundo, nossa, mas você já é velho, você não é mais uma criança. E o Millennium fica tipo, como assim eu já sou velho? Como assim eu já sou velha? E sim, gente, eu me sinto assim às vezes. Eu fico, meu Deus, eu já sou velha, eu sou muito velha! Que horror!
Gente, olha...
Senhora jovem!
Não que seja um problema ser velho, gente, mas é porque, sabe aquele negócio, tipo, você... Quando cai a ficha de tipo, caralho, eu sou velha, eu tenho que parar de agir, que achar que eu sou jovem. Não sou jovem.
É, e aí, eu tô vendo aqui que essa palavra, segundo o dicionário de Cambridge, aí é com a Mari, ó.
O melhor dos melhores.
Quer dizer sentir-se muito envergonhado ou constrangido, encolher-se ou recuar com medo de alguém ou algo que pareça poderoso ou perigoso.
Ah, então é o que eles sentem da gente, né? Só que não. Ah.
Óbvio que é isso que eles sentem. Que nós somos poderosos, que a gente não tenha...
Milena surtando.
Como esse troço começou? Começou com um tweet da Carol Rocha, que é publicitária e apresentadora de podcast, e ela pediu no podcast dela para a galera, para a geração Z, listar os hábitos que achava cringe nos millennials.
Amor!
Foi aí que...
Nossas, podcaster.
É, exatamente. Tá vendo, gente, como podcast tá em alta?
E podcast é cringe também, tá? Só pra você saber, podcast é cringe.
É. Gente, não faz. E aí o TikTok já tem mais de 10 bilhões de visualizações com essas hashtags cringe. E o Instagram, 23 milhões. O Google aumentou 70% na última semana. Aí, o termo Covaxin, Bolsonaro, impeachment, não sobe, né? Porque o importante agora é saber os hábitos. Coitada menina, nem deve ter querido isso tudo, né?
Duvido que não, amigo. Eu e quem que não quer? Tu ganha dinheiro no TikTok.
Então, vamos lançar um negócio aqui. O que,
eu
que a gente...
Eu queria ter lançado essa polêmica.
Então, vamos fazer o contrário. O que, que a gente acha cringe... Até derrubei o negócio aqui. O que, que a gente acha cringe neles, nos, em quem? Que a gente tem que chamar?
Ai,
nome
muitas coisas.
Geração Z. É ridículo não tomar café. É ridículo não tomar café da manhã. Que exemplo é esse?
Gente, eu não entendo como é que a pessoa vive bem a vida sem tomar café da manhã, gente.
Eu acho ridículo. Sabe uma coisa da geração Z que eu odeio, que eu acho cringe?
O quê?
Aqueles livros de poesia que a galera está escrevendo. Tem milhões de livros de poesia. Tem uns que são bons. Mas tem uns que puta que pariu. E vagabundo parece que escreveu, ai, vou twittar aqui, ai, não. Aí tudo sobre uns romances bobos, negócio otário de internet. Gente, isso é muito geração Z. Aquela Rupi Kaur, aquela poetisa, sabe? Essa mina não. Aí, relacionadas.
Não sei, não sei.
Eu coloco, mas dicas. Não, aquela Olivia de não sei das quantas, que copiou
Olivia
Paramore.
Olivia Rodrigo.
Isso é cringe. Isso aí é cringe.
É cringe. Gente, ah, mas pô, mas ela toca musiquinha, parece pop punk, para que você gostava quando era adolescente. Só que é ruim.
É, exatamente. Só que de qualidade pior do que a qualidade do Paramore, que não é tão bom.
Só que não, amiga, você vai fazer a gente perder todos os ouvintes hoje.
Não, então, eu amo o Paramore, tô brincando, gente. Eu fui em dois
pontos. Eu tô brincando também, eu nem sei, gente.
Daqui a pouco vem Mari falando de Katy Perry. E aí fechou a tampa.
Não, mas eu amo a Katy.
E aí acabou.
Ninguém fala mal da Katy.
Acabou comigo.
É bom não ouvir alguns episódios aí pra trás, não, então. Você vai ficar um pouco
chateado. Thaís não vai mais ser minha amiga, então.
Não vai.
Tô brincando, gente. Eu gosto dela agora.
Sim, agora.
Agora.
Gente, então, isso. Depois conta pra gente lá no
não
Instagram.
Não tem amanhã. Mentira.
Se você é cringe, se você
engaja
acha
lá
cringe,
com nós, engaja lá com nós.
Por favor. Isso é maravilhoso, engajar com a gente, tá? Por favor. Por favor, por favor. A próxima aqui, gente, qual é a próxima notícia que eu tô descendo, enrolando? Ah, agora mais uma pauta. Tem alguma outra pauta sua, Mari? Porque...
Oi?
Tem alguma pauta sua agora?
Era o cringe.
Ah, o cringe era seu? Ah, desculpa.
Mas eu acho que a gente pode falar da Brit.
Mas essa pauta tem que ser dela, né?
Amigo,
ah,
o
maravilhosa.
Momento dela. É o momento. Vai, Thaís. O que que aconteceu? Na verdade, o que que eu tinha pedido pra Thaís? Thaís, eu tô completamente por fora do que aconteceu com a Brit nessa semana. Aí eu falei, me conta no ar, para eu ter a surpresa e a empatia no ar. Mas aí ela me contou no WhatsApp, mas qual a minha memória? É um pouquinho falha? Eu já esqueci. Então, Thaís, conta pra gente o que rolou com a Britney nessa semana. Que passou, na verdade.
Tá. Então, o que acontece? Provavelmente, quem tá ouvindo isso já ouviu falar do movimento Free Britney. Mas eu vou dar uma explicada mais ou menos. Tipo, desde 2019 estão tendo audiências. Porque basicamente desde 2008, o pai dela, a família dela, tem um sistema de tutela. Porque ela deu um surto lá em 2008, um surto psiquiátrico, ela ficou internada. Acho que na época descobriram que ela era bipolar, ela estava passando por várias questões na vida pessoal dela, na carreira, que culminaram nesse surto que ela teve. E aí, após esse surto que ela teve, ela ficou internada numa instituição psiquiátrica e a família dela entrou na justiça para ter a tutela dela. E desde 2019, a Britney está tentando fazer com que o dinheiro dela seja administrado pelo banco e não pela família dela. Por que isso está acontecendo? Porque ela tem sofrido uma série de abusos psicológicos. Ela não tem tido mais privacidade, né? Uma série de coisas. Ela tá sendo. Ela não consegue ver os filhos dela direito, né? Uma série de coisas. E desde 2019 ela tá tentando quebrar essa tutela. E aí, o que aconteceu? Essa semana, ela foi a semana que ela falou na audiência, a versão dela. Que a primeira vez que ela tinha falado foi lá, acho que em 2019, e aí essa semana ela voltou a falar novamente. E ela revelou várias coisas, assim, que deixaram as pessoas muito chocadas. Que a gente já imaginava que era uma tutela muito ruim, mas a gente descobriu que era pior do que a gente imaginava. Então, entre as coisas que ela falou, ela disse que obrigaram ela a impor um DIU no corpo dela para ela não ter mais filhos, mesmo ela querendo ter filhos novamente. Ela já teve que trabalhar com 39 graus de febre. Muitas coisas já aconteceram, assim, ela não tem privacidade. Então, o tempo todo as pessoas... Ela não tem assim, como é que eu vou dizer assim? Ela não tem direito sobre o próprio corpo, né? Basicamente. E, além disso, por causa da pandemia, arranjaram um jeito dela ficar mais trancafiada dentro de casa. Então, assim, foram uma série de coisas que ela revelou. E também, assim, que os terapeutas que ela ia eram controlados pela família, né? Ela não poderia dar um... Enfim, muitas coisas, assim. Ela não, basicamente não tem liberdade há 13 anos, né? E aí, essa semana, ela falou sobre essas questões, e aí vários artistas começaram a se mobilizar, né? E ainda estão. Ainda está indo em voga essa questão da hashtag, porque a galera está lutando para que ela fique liberta dessa tutela. E basicamente essa semana a gente se deparou com essas notícias aí bizarras de que ela não tem controle da própria vida nem do próprio corpo, né?
Gente.
Em 2021, uma mulher sendo submetida a uma coisa que é completamente arcaica. E a tutela, ela é muito usada para idosos que têm uma demência avançada ou pessoas que não têm possibilidades cognitivas de organizar mesmo a própria vida. Que não é o caso dela, né? Só para vocês terem uma ideia também, a medicação dela. Ela tomava uma medicação para bipolaridade, aí mudaram para uma medicação fortíssima para ter mais controle sobre ela. Então, nem o controle sobre a própria medicação que ela toma, a menina tem controle, entendeu?
Gente, que bizarro isso. Vocês viram o documentário?
Sim.
Sim. Acho que a gente comentou aqui em algum episódio, né, galera? Agora não vou lembrar qual episódio, mas não sei se foi, mas acho que foi no começo dessa nova temporada de 2021 mesmo. E, cara, sim, já existiam suspeitas de que ela não tinha muita liberdade, mas como ela não tinha muita liberdade, a gente não sabia qual era o posicionamento dela. E essa semana, né, obviamente não dá para ouvir um áudio nem nada, nem ver ela falando de fato, mas. Quem estava lá na audiência, assistindo a audiência.
Eu te mando.
Ah, tem. Ai, me manda, olha, eu tô por fora. É, disseram que ela fez um discurso muito emocionado, falando. Tem até mesmo nesse documentário aí da Globoplay, né? Que eu
Isso.
agora esqueci o nome, gente. Qual
É
é?
Framing Britney, deixa eu ver.
É, no play é o Framing Britney, isso aí.
Isso. Até nesse documentário fala de um outro documentário que fazem com ela e o pai dela, e ela até fala, né, que ela queria, que ela não tá feliz, que ela gostaria de ser livre. Gente, uma mulher de 39 anos, sabe? Tipo, ela pode ter alguma condição de saúde mental mesmo, mas uma pessoa bipolar não é incapaz de fazer as coisas que ela quer, sabe? Tipo, cara, isso não faz sentido. É completamente bizarro. Mas assim, o que infelizmente eu, pelo menos, não tenho achado as notícias muito animadoras, né? Porque falam que esse processo de tutela lá nos Estados Unidos é uma coisa difícil de desfazer. Então, não sei, talvez ela continue nessa situação por mais tempo, né? E aparentemente a família dela, os homens da família dela são extremamente controladores com as mulheres. Então,
Gente.
é
E a
foda.
irmã dela, a Zoe 101, fica calada, né? Aquela garota escrota.
Menina, porque
Só
eu
usa o
acho.
dinheiro. Fala.
É. Não, eu acho que controlam ela de alguma forma também, né?
Ah, sei lá, amiga, eu acho que ela é sangue ruim, essa menina aí, acho que é sangue ruim.
Não, e até que ponto essa pressão da família não deixou ela assim, né? Com essas
Oh.
dificuldades, enfim. Nossa, que situação
Não, pra
difícil.
gente ver como as mulheres artistas, né, são assediadas, né?
Sim.
Com homem não acontece nada disso, gente.
É, o
Pois é.
homem é só enaltecido.
Acontecem situações bem ruins, né? Por exemplo, até o Fábio Assunção, quando ele tava com as questões dele, de tentando se livrar das drogas, né? Tava sendo muito difícil para ele, era nítido isso, e as pessoas ficavam fazendo chacota, né? Se ele tinha recaído e ficavam sabendo, as pessoas faziam chacota. Então, tipo, eu não sei se a Britney era usuária de drogas nessa época, acredito que sim, né? Pela galera com quem ela andava. É, mas, né, isso, tipo assim, quando isso é demonizado também tão loucamente, e, tipo, o holofote tanto numa pessoa, ela não aguenta, sabe? Tipo, é muita pressão.
É muita pressão mesmo. Nossa, mãe. E
Sim.
principalmente quando tem dinheiro envolvido, né, gente? Quando tem
Ah.
dinheiro envolvido.
É
Bicha,
mesmo.
a Britney vale muito, a Britney vale muito. A família dela tá mamando, ó, na
Sim.
grana dela há muito tempo.
Exatamente. Que situação, gente. Comente aí também no arroba não me critica, tá bom? E diga o que que você tá achando dessa situação toda bizarra com a Britney. Sim, Britney, né? Vamos seguir a hashtag.
Fui,
Vai
Britney.
assistir o documentário para saber um pouquinho mais.
Sim,
Vai
tu
ver
vai ficar chocado.
sim. É, você vai
Nossa.
gostar, Thiago. Você vai gostar. Até o Caio do BBB, que é mó agroboy. Tipo assim, é um cara que, sei lá, não tem muita empatia assim e tal. E ele ficou chocado. Tipo assim, comentou com todo mundo da casa, adicionou a Britney lá no Instagram. Até ele
Olha.
ficou chocado. Imaginem como é que a gente não vai ficar, né? Que a gente tem
Sim.
uma certa ligação, né? A Britney fez época, né? Nos anos 90.
Tem uma ligação emocional, né?
É uma ligação afetiva mesmo, né? Tanto é que ela não tá lançando hit e a galera ainda tá comentando no Instagram, assim, ela tem uns fãs muito, assim, que impulsionam as coisas, que vão atrás, né?
Fiéis,
Fãs
né?
fiéis.
Fiéis, legal. Será que a galera que não é cringe conhece a Britney?
Ai, amiga.
Acho
Ah,
que
se
não.
conhece, vocês são otários. Tô brincando, geração Z, mas vocês são. Se vocês não conhecem a Britney, acho que conhecem sim, não é possível. Pelo amor de Deus, gente.
Mas a próxima artista que nós vamos falar, que lançou um álbum, quem vai contar? A Mari vai contar pra gente? Aí todo mundo conhece,
Sim.
todas as gerações, né? E aí?
Não, na boa, gente, pelo amor de Deus, temos que enaltecer Batidão
Por favor.
Tropical, Plabla, que lançou, Plabla Vittar,
Blá, blá.
ela lançou o álbum inteiro, ou
Foram
lançou o quarto álbum?
cinco faixas que ela lançou, mas eu não tenho certeza se é o álbum inteiro. Eu acho que é sim. Acho que é sim.
Então, aqui dizendo que o Batidão Tropical tem 9 faixas.
Ah.
Mescla 9 faixas de forró e tecnobrega.
Tudo pra mim, tudo pra mim. E a
Não, tá muito
cantora
bom.
diz que o álbum a representa, né? Então, tudo que a gente gosta, um tecnobrega, um negócio, uma pisadinha, um negocinho. É o quarto álbum dela, né? E o clipe que ela lançou, né? Ama, Sofre, Chora, muito que fez muito sucesso, o TikTok
Muito.
todo. Eu não manjo do TikTok, mas eu fico sabendo, gente, fico sabendo das fofocas.
A Mariana é jovem.
E agora eu não sei, eu agora não sei se esse, no, esse outro clipe dela lançou ainda, o Triste com T. Não, não, não
Não
fiquei
lançou clipe,
sabendo.
não é música.
Só a música mesmo,
Peraí,
né?
deixa eu verificar a informação. Vai falando aí que eu vou verificar.
Então. E aqui, eu tô aqui verificando também, estou aqui verificando também. E parece que vai ter uma parte 2 do álbum
Ah, tem
também, né? Um
música
volume
sim,
2.
amiga. Tem vídeo sim do Triste com T. Tem vídeo sim.
Ai, parece que lançou essa última semana também, né? Eu ainda não conferi. Ó, tô perdendo tempo. Estou perdendo tempo.
Tá dando mole, Mari.
É.
Tem
Sim. Ela
que desistir, fala.
falou, ela vai lançar um volume 2, né, do Batidão Tropical. E falou que quer fazer igual as culturas de forró dos anos 2000, que tinha um volume. Está errada. Que tinha um volume.
Não está errado.
Arrasou.
Amei. Icônica, icônica. Então,
Então,
confiram.
tá disponível nas plataformas de áudio, né?
Sim.
Todas
Dona.
elas.
Dona.
Dona, sim, só isso. Só isso. Assista, ouça e conta pra gente também. Eu não posso colocar na trilha porque tem os direitos autorais, né? Só se a Pabllo deixar. Você deixa a Pabllo colocar a sua música aqui no fundo?
Pabla, libera pra gente.
Ah, por favor. Muito bem, gente. Então, esse foi um apanhado de notícias desse último mês, né, que nós tivemos. Todo último programa do mês, nós vamos trazer as principais notícias aí, tá bom? Em todos os cantos. E vocês podem
Sim.
já ajudar, se quiser, já encaminhando as notícias para a gente vai colocando aqui na listinha de assuntos para contar para vocês, né? Para a gente dividir aqui essas informações. É bom estar todo mundo na mesma página e mais ainda saber a opinião, né? Qual é a opinião do Critica sobre os principais assuntos aí do momento? Então, isso é legal da gente dividir aqui com vocês, tá bom? Bem, temos dicas? Eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica. Vamos para dicas então. Vinheta.
Dica.
Pronto, muito bem.
Amo,
Vocês...
vinheta.
Vinheta, parece até.
Please, vinheta.
Parece até aquele cara lá do Porta dos Fundos, que eu esqueci o nome dele, lá, o.
Sim.
Tananã, tananã.
O infante, né?
É, Rafael Infante, isso aí. Gente, olha só. Uma série que eu comecei a assistir. Acabei de assistir Cidade Invisível, que eu falei na semana passada. Lembra, Mari, que eu falei?
Sim. E aí, o que que você achou? Né? Foi isso que eu senti, amigo.
Eu achei que era
É
muito
sobre isso.
boa. Chocada.
Não é que não seja interessante. Assim, a premissa, ela é interessante, né? Aquela conversa com folclore, né? Brasileiro, né? É, o Saci, né? O Boto lá e tudo mais. Isso é legal.
É.
Agora, não sei. Parece que tava faltando alguma coisa ali para ser. Enfim, para dar aquele toque final na série. Mas enfim. E aí comecei a assistir essa, tô no início ainda. De repente, na semana que vem, eu possa conseguir trazer um veredito. Mas o primeiro episódio foi legal, gostei do primeiro episódio. E é uma série bem diferente assim do que a gente está acostumado a ver. É uma série da Apple TV, tá? Então tem que ter Apple TV para assistir. Se chama Si, See. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma série de 2019, mas que vai ter a segunda temporada em breve. Vocês estão me ouvindo, meninas? Porque
Sim, sim.
o silêncio me apavora, tá bom. E
Nossa,
aí.
eu tô procurando minha
Falou
dica aqui,
bem.
bicha. Tô procurando a. Não, procurando uma boa sinopse. Calma, gente, calma. Eu
Entendo,
tenho
claro.
dica.
Tá bom. E aí, Si fala o seguinte, gente. É um mundo ambientado no futuro, tá? E a raça humana teve que encontrar novos modos de sobreviver e de interagir. Por quê? Porque eles perderam a visão, entendeu?
Eita,
eita,
Exatamente. Pois é. E aí toda a estrutura dessa sociedade e tudo mais passa a ser desafiada quando o que que acontece? Uma mulher tem gêmeos e eles nascem com a capacidade de enxergar.
Chocado.
E aí? Não é? E aí o primeiro episódio é bem interessante. Ah, okay. Que mostra esse povo, né? Como esse povo tá vivendo. E quando você assiste a série, você não consegue imaginar que aquela ambientação é um futuro. Você acha que aquilo ali, sei lá, é pré-história, né? Pela forma que eles vivem, todos cegos e tudo mais. E você tem que assistir pra saber, tá bom?
Mas eu fico pensando assim, eu hoje em dia, vendo as coisas que acontecem hoje em dia, também me sinto na pré-história. Então eu acho que pode ser uma série que eu vou me identificar.
É verdade. E ela é estrelada, por Jason Momoa, conhecem ele?
Ah, é o menino lá que faz sucesso, de Aquaman.
Isso, gostoso. De Aquaman. Exatamente. Ele fez Game of Thrones também. Ele fez Batman vs Super-Homem. Ele fez Liga da Justiça. Todo esse negócio que eu não curto muito. Mas ele fez e a galera conhece ele. Eu assisti em Game of Thrones e foi muito bom. Então,
foi muito bom. Boa visão.
Isso mesmo.
Mas como é que é o nome da série que eu me perdi aqui? Repete aí pra nós.
Si.
Ver. Entendi.
Ah, entendeu, amiga?
Aí todo mundo, como é que é o nome da série? O nome é esse. Mas como é que é o nome? Eu não entendi, tá ligado? Cringe, igual aquelas piadas cringe.
Isso, exatamente.
É igual a velha surda. Como é que é o nome mesmo?
Vai lá na Apple TV, um beijo pra Apple TV, que me deu 6 meses gratuitos, por isso que eu tô assistindo, porque eu tinha assinado...
Nossa, tá assinado, hein, bicha?
Não entendi nada, gente. Eu assinei pra assistir lá atrás um programa que a gente fez aqui, e também pra assistir The Morning Show, que é espetacular. Podem assistir, vai ter segunda temporada em breve. The Morning Show, já falamos aqui, inclusive, nesse episódio. Já fizemos um programa sobre The Morning Show, né? Lá no Fique em Casa. Então, tá na Apple TV. Aí eu cancelei a Apple TV. Aí eles me mandaram e-mail dizendo: você quer continuar por 6 meses gratuitos? Eu falei, claro. Sim.
Eu não vou fazer desfeita, né?
Respondi sim. Aí, todo mês eles me cobram e me estornam. Eu sei que vai ter uma hora que vai cobrar e não vai estornar, né? Vai chegar esse momento. Mas esse momento não chegou, então eu tô assistindo, aproveitando os 6 meses que eu tenho de graça da Apple TV. Muito bem. Próxima dica, Mari?
Oiê, sim, pode ser a minha dica. Gente, tem um filme na Netflix que é Samurai X, né? Porque quem é otaku, quem conhece sabe, né?
Quem conhece sabe. Só quem é cringe.
Isso aí.
Só os cringe online. Mas é Samurai X, o final. Tá todo mundo... Eu ainda não assisti, mas tô doida pra assistir. Tá todo mundo falando bem desse filme. Falando que é uma ótima adaptação do mangá. E fala sobre a treta do Kenshin, que é o personagem principal, que é um samurai. Contra o inimigo dele mais forte de todos. Enishi Yukishiro. E seus comparsas. Então, galera, mostra lá o Japão feudal. Quem é otaku vai gostar. Quem não gosta de live action, talvez não goste. Então, vai lá conferir.
Isso
essa
aí.
É a minha diquinha. Tem na Netflix, galera.
Muito bem.
Amei.
Você que é assinante Netflix, tem essa dica da Mari. Samurai X, o final. É isso, Mari?
Isso.
Muito bem. Olha, essa dica da Mari, eu consegui entender o nome. Muito bem. Vamos lá, Thaís. Tem dicas?
Tenho. Olha só que legal.
Oba!
Uma só, mas eu tenho.
Não, tá ótimo. Pô!
Olha, eu vou indicar pra vocês um jogo que reúne coisas que eu gosto, que é Battle Royale, que é um mundo aberto grande, que é não ter construção e eu não passar vergonha quando eu falo desse jogo e tem tiro. Tem todas essas características.
Fortnite.
Fortnite não, porque Fortnite tem construção e eu passo vergonha.
Eu ia falar isso, tem construção.
E eu passo vergonha quando eu falo. Importante falar isso, né? Que esse aqui eu não vou passar vergonha. O nome é Cyber Hunter. E aí, por que, que o Cyber Hunter é legal? Além de ter todas essas características, eles têm uma personagem que é sapatão. E aí você pode escolher. São três personagens que você escolhe. Cada um tem uma história. E aí você pode botar a maquiagenzinha, a roupinha na personagem. É muito fofinho. E aí dentro do jogo tem três modos. Que é um modo de equipe. Que é o Battle Royale. E tem um outro modo lá que eu não joguei ainda. Ele é bem legalzinho, assim, tipo, tem uns bugzinhos e tal, mas ele é de graça. E ele é só pra computador, não é pra PlayStation nem Xbox. E ele é bem legalzinho, assim, eu tô gostando.
E ele tem pra celular também, não tem?
Isso, ele é um jogo de celular, eu acho, que dá pra você jogar no computador.
Ah, legal, tem pra iPhone e Android, já pesquisei ele aqui, Cyber Hunter. Muito bom. Vou testar, Thaís, vou te chamar lá pra gente jogar.
Vamos jogar, pô. Tem um modo de cooperação de equipe que é contra... É, acho que não é contra jogador, não. É contra robô.
Contra
aí,
a máquina.
Esse aí você então, gosta, quero. Né?
Esse é, gosto, é. É isso aí. Muito bem. Então tá. É isso, gente. Então essas são as dicas. Você sabe que todas elas estão no nosso site, nomecritica.com.br. Busque lá as dicas. Se você não entendeu, se quer saber mais sobre, a gente coloca a fotinho lá também, tudo bonitinho no nosso site, tá? Você também consegue conversar com a gente lá pelo nosso Instagram, @nãomecritica, também no Twitter, @nãomecritica, e também no Facebook, tudo é Não Me Critica, vocês conseguem achar a gente de boa, tá bom? Quero mandar um beijo aqui para... Ah, que ele seguiu a gente, ó. Para o Davi Varelo, que é lá do podcast Desculpa o Atraso, não é esse o nome? É, Desculpa o Atraso.
Isso, Desculpa o Atraso.
Isso, bem. Também mandar um beijo aqui. Ah, para Ana Monsores, olha, que já fez aqui, Não Me Critica com a gente, ela marcou a gente numa publicação. Deixa eu ver quem mais aqui na nossa história. Vocês têm beijos para mandar? Quero mandar um beijo para Cris Leal. Cris Leal, que fez aniversário sexta-feira passada. Cris, um super beijo, ela tem ouvido a gente. Beijos. Quero mandar também beijo para Heitor e Matheus, que hoje, boa sorte, né? Boa sorte para eles, se eles ouvirem a gente. É isso que a gente deseja, né, meninas?
Ah, ele ouve sim, Heitor, ouve a gente sempre, que ele falou, Matheus também.
Isso aí, então um beijo, boa sorte para vocês. Também para o professor Hugo da Rocha, que comentou aqui no nosso, na nossa postagem da semana passada sobre cancelamento, e ele falou que uma sugestão de leitura é Cancelado, a cultura do cancelamento e pré-julgamento nas redes sociais, lançado pela editora, como é o nome da editora? Editora, é tudo junto, eu não consigo, gente, eu sou cringe. Editora Letramento, tá? Então, obrigado pela dica, tá à venda na Amazon, na editora e na livraria Sinopsis. Ótimo, a gente até conversou com ele lá também, ó, muito bom. É isso, um beijo pra todo mundo. Querem falar alguma coisa, meninas? Querem mandar beijos? Sempre assim, um longo silêncio.
Cara, a gente sempre paga mico nessa parte.
Sempre.
Eu quero mandar fora Bolsonaro, só isso mesmo.
Então, gente, é isso. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais uma edição do Não Me Critica. Hoje foi difícil gravar esse podcast. A gente tomara depois da gravação, como é que foi, mas tá difícil. Então aí, meninas, deixa uma semana que vem a gente tá de volta, né?
Isso aí. Muito
bem. Até, gente. Beijo, tchau.
Beijo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.